Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Antes da edição da noite, vamos às notícias, em destaque no Jornal das 11.
Boa noite. O Irão descreve os ataques de Israel como bárbaros e criminosos. Rui Costa quer levar João Félix ao Benfica, mas admite que o salário do avançado pode ser um problema. Ataques bárbaros e criminosos, é assim que o Irão descreve os ataques da última madrugada vindos de Israel, que causaram 78 mortes. O representante iraniano no Conselho de Segurança das Nações Unidas assegura que a maior parte das vítimas são civis. Do outro lado, o embaixador de Israel na ONU afirma que o Irão estava na iminência de produzir material suficiente para múltiplas bombas nucleares. Entretanto, subiu para 40 o número de feridos em Israel na sequência da retaliação iraniana. Teherão lançou centenas de mísseis sobre as principais cidades israelitas esta noite, mas a esmagadora maioria foi interceptada pelo sistema antiaéreo. A Agência Internacional de Energia Atómica revela que a central de Natanz, no Irão, foi destruída. O conflito no Médio Oriente é um tema que vamos desenvolver mais à frente na edição da noite. O PCP quer alterar a legislação para garantir que as vítimas de violência doméstica tenham prioridade para ficar em casa. É uma das propostas que constam de um projeto que o partido entregou hoje no Parlamento. Na legislatura passada, o PCP já tinha iniciado um processo de revisão legislativa que acabou por ser interrompido com a queda do governo. À Renascença, a líder parlamentar, Paulo Santos, afirma que esta é uma versão melhorada.
Introduzimos este aspecto que lhe referi relativamente à permanência na habitação e à questão da vítima, assim o requerendo, possa permanecer na sua habitação. E obviamente que tivemos também em conta, porque no processo anterior tinha havido até já um conjunto de parceiros por diversas entidades, e obviamente que tivemos em conta e consideramos esses mesmos parceiros, e houve aperfeiçoamentos que fizemos nesta proposta que agora entregamos.
Paula Santos, líder parlamentar do PCP, em declarações à jornalista Cristina Nascimento, diz acreditar que a proposta pode vir a ser aprovada. Uma embarcação de alta velocidade, alegadamente usada para tráfico de droga, foi encontrada esta manhã, abandonada na Trafaria, junto à foz do Rio Tejo. O alerta foi dado por volta das 8 da manhã. No local foram encontrados fatos de mergulho, equipamentos eletrónicos destruídos. Segundo o Jornal de Notícias, não foi detectado qualquer suspeito e não havia droga a bordo. Rui Costa volta a não dizer se vai ser recandidato à presidência do Benfica. O atual dirigente máximo das Águias esteve esta noite a falar aos jornalistas. Remete essa decisão para o final da época, depois do Mundial de Clubes. Rui Costa confirma o interesse em contratar João Félix para o Benfica, mas considera que o salário do avançado pode vir a ser um problema. Revela que as Águias continuam a tentar renovar com Otamendi e também que a proposta do Real Madrid por Álvaro Carreras não foi ao encontro das exigências dos encarnados. O Benfica está nos Estados Unidos para jogar o Mundial de Clubes da FIFA. Luís Godinho foi considerado o melhor árbitro da Liga da última temporada, da Liga Portuguesa. O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol elege o juiz de 39 anos da Associação de Évora para suceder a João Pinheiro. Mais de 500 anos depois, há agora evidências da presença do castor europeu no nosso país. Segundo a ONG Rewilding Portugal, marcas de roeduras em árvores e a construção de pequenos lagos fizeram desconfiar que havia animais deste tipo em Portugal. A confirmação veio depois com fotografias e vídeos capturados por esta organização, que não esclareceu, no entanto, onde foram identificados estes animais, dizendo apenas que foi perto da fronteira com Espanha. Os benefícios da presença dos castores são muitos, mas destaca-se, por exemplo, o facto de os habitats destes animais ajudarem na proteção contra os incêndios, porque mantêm as zonas florestais permanentemente úmidas. Já a seguir, a edição da noite, aqui na Renascença.
Renault. Dizem que o zero não vale nada. Não, não vale. Que não conta, não, não conta. Que é só um vazio, Então espreitem a oferta do Renault Kangoo Van e vejam como zero pode valer tanto. Descubra tudo em Renault.pt.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dorent Port Wine Festival está de volta. com vinho, gastronomia e música, a 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Mena e Joana Almeirante. E muito mais. Dor and Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Edição da noite.
Está com a edição da noite, espaço de informação alargado na Renascença, sempre depois do Jornal das 11 da noite. O dia fica marcado pelo escalar da tensão no Médio Oriente. Na última madrugada, Israel deu início ao maior ataque ao Irão dos últimos 40 anos. O governo de Netanyahu afirma que atacou Teherão para destruir as ameaças nucleares e porque diz que estaria para haver um novo ataque parecido ao do Hamas em outubro de 2023. Esta noite, a retaliação chegou com centenas de mísseis a ser disparados contra Israel. Na leitura de Maria João Tomás, especialista em assuntos do Médio Oriente, é ainda demasiado cedo para perceber se esta resposta de Teherão vai ser suficientemente forte, mas se o Irão não conseguir abalar Israel, esta analista prevê que possa haver uma mudança de regime neste país islâmico. Ouvida pela Renascença, a investigadora diz acreditar que Israel desencadeou a ofensiva como forma de desviar as atenções da turbulência interna e daquilo que se passa na faixa de Gaza. Numa entrevista conduzida pelo Alexandre Abrantes Neves, Maria João Tomás deixa ainda um alerta. Não é improvável que Trump se junte a Israel nas próximas horas.
A resposta mais fraca poderá ter a ver com a capacidade que o Irão tem de resposta em termos de mísseis balísticos. Não sabemos. Se realmente as coisas correrem mal, o Irão vai ficar ainda mais fragilizado internamente e aí poderá acontecer alguma coisa. Seria a altura certa para uma tentativa de mudança de regime. Portanto, se isto correr mal, se o Irão não mostrar uma resposta firme a Israel, as coisas podem ser muito complicadas para o regime iraniano dos ayatollahs. Há uma divisão interna grave no Irão. Por um lado, da facção mais da linha dura, que não está contente com a sucessão quase que dinástica que Khamenei quer fazer para o filho, porque isto é algo que não cabe no conceito de república criada em 79. E depois temos os saudosistas do Shah Reza Pahlavi, da dinastia Pahlavi ou Pahlavi, como queiram fazer, que querem a volta do filho do Shah. E eles aí são monárquicos e são dinásticos. Portanto, há uma fragilidade que é perigosa dentro da linha dura que apoia Khamenei. Seria a altura ideal para uma mudança de regime no Irão, porque há muitas fragilidades. É certo que quando há um ataque externo, os iranianos unem-se todos, isso já aconteceu no passado. A ver, portanto, o que é que vai acontecer, com muita atenção, não só em Israel, mas também no Irão.
Perante estes ataques entre Israel e o Irão, o governo de Netanyahu já apresentou dois argumentos para ter lançado os ataques de ontem, a escalada do poder nuclear de Teherão, um possível ataque por parte do Irão, semelhante ao que foi feito pelo Hamas em outubro de 2023. Na sua leitura, são justificações plausíveis, reais?
Esta última é hilariante, de que o Irão estava pronto a atacar como o ataque de 7 de outubro. Esta é hilariante, porque neste momento o Irão está muito fragilizado internamente por várias lutas internas e claro que não ia fazer uma coisa dessas, além de que também está enfraquecido com as suas proxies, porque como sabemos o Bashar al-Assad foi substituído pelo Shara, não é? Que é sunita, é da Irmandade Muçulmana e é de um grupo terrorista chamado Al-Qaeda e era importante a Síria estar ali, não é? Porque era onde estavam as fábricas todas do Hezbollah. Depois temos o Hezbollah que foi decapitado nas suas forças mais importantes. Temos o Hamas como está, os únicos que ainda estão operacionais são os Houthis. Portanto, Israel nunca, nesta altura do campeonato, iria fazer um ataque de que ordem fosse. Só se fosse obrigado, como é o caso. Portanto, esse argumento de Netanyahu é hilariante. Portanto, o outro, em relação ao urânio enriquecido, aí as coisas já são mais complicadas, porque o Irão quer realmente ter armamento nuclear e precisa dele. E, portanto, aí esse é um argumento importante, até porque já sabe que aparentemente havia urânio suficiente para fazer, ou enriquecido, ao ponto de poder fazer um armamento nuclear. Portanto,
e perante este ataque de Israel, essa ameaça nuclear fica resolvida?
Não, claro que não. Então, isso está tudo enterrado a 90 metros de coisa, só... os Estados Unidos é que têm equipamento suficiente para ir abaixo dos 90 metros onde está escondido isso. Portanto, claro que Israel não tem meios para isso. Os Estados Unidos sim. Vamos ver até que ponto é que o Trump se vai envolver ou não.
E até que ponto é que acha que ele se vai envolver?
Olha, isso é uma boa pergunta, porque eu sinceramente não sei até que ponto é que Trump se vai envolver. Ele tem essa possibilidade. Ele está neste momento com uma situação muito complicada internamente, porque amanhã é o tal dia do aniversário dele e o dia da bandeira, não é? E, portanto, em vez daquelas festas tradicionais que nós conhecíamos nos Estados Unidos, quase que espontâneas em cada estado, vai haver uma parada militar que parece uma ditadura. E os Estados Unidos e os americanos estão a começar a perceber qual é o rumo que o Trump está a dar à democracia dos Estados Unidos e vão sair para a rua. Portanto, seria muito conveniente que os Estados Unidos amanhã atuassem para ir realmente, ajudassem Israel a acabar com o armamento nuclear iraniano, ou pelo menos com as centrais nucleares que estão escondidas, as centrais não, mas o equipamento nuclear que está a ser escondido a 90 metros de profundidade e que só os Estados Unidos é que podem ter esse equipamento para atingir a tal profundidade.
Isso,
portanto,
seria
uma manobra... Não, isso reforçava a popularidade. A repopularidade não digo, mas distraía, porque para a semana, na Big Beautiful Law, aquela coisa estranha que o Trump está a passar na Câmara Alta, já passou na Câmara Baixa e agora vai passar esta semana na Câmara Alta, há uma linha que retira o poder judicial às atuações de Trump, ou pelo menos não retira, mas pelo menos limita. Porque os checks and balances nos Estados Unidos é a garantia da democracia, não é? Que funciona. E Trump sabe disso. E então, no meio daquelas mil e tal artigos que aquilo tem, um deles diz respeito a isso. Portanto, se houver várias distrações, pode ser que passe.
Concordas, falando em manobras de distração, concorda com o Presidente da República Português que hoje disse que o governo israelita pode estar a querer desviar atenções do conflito na faixa de Gaza?
Claro que sim, como é óbvio. Como é óbvio que está a distrair do que está a passar na faixa de Gaza, está a distrair dos colonatos, 22 foram aprovados há pouco tempo para serem construídos na Cisjordânia, está a distrair também da situação interna, porque o Chás, que é o partido dos ultra-ortodoxos, pôs uma moção no Knesset, que é o Parlamento, contra Netanyahu. Netanyahu escapou e o governo escapou, mas poderá não escapar na próxima. Era uma moção de censura, porque não querem que os ultra-ortodoxos vão combater, até porque eles nem concordam com a situação que está, não é? Portanto, como não só não concordam, como não querem ir. E, portanto, o Chás, que é o partido ultra-ortodoxo, pôs essa moção. Portanto, a situação interna também não está boa para Netanyahu. Portanto, é realmente mais uma manobra de diversão para ver se, não é diversão, infelizmente, mais uma manobra para desviar as atenções da fragilidade do governo de Netanyahu, que Netanyahu tem que sobreviver a todo custo, e depois talvez a razão mais importante disto tudo seja porque o Irão descobriu os segredos nucleares de Israel, que até agora, como nós sabemos, tem estado no segredo dos deuses, até porque Israel não aderiu ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. Portanto, o Irão já disse que iria publicar esses segredos nucleares de Israel.
Estes ataques entre Israel e o Irão, que influência que podem ter na guerra com o Hamas?
Coitados do Hamas e coitados dos palestinos. Capacidade é que eles têm neste momento, a não ser de sobreviver.
Portanto, não vai trazer aqui grande mudança ao que já estava a
acontecer?
Não,
vai trazer.
Ou vai acentuar?
Não, infelizmente, não, vai acentuar e vai desviar as atenções para não olharmos para eles ainda fazerem pior.
Maria João Tomás, especialista em assuntos do Médio Oriente, entrevistada pelo jornalista Alexandre Abrantes Neves. Nos últimos minutos, é possível ver, através das imagens que nos chegam de Jerusalém e de Tel Aviv, que o Irão continua a atacar Israel com mísseis de longo alcance. A ministra do Ambiente saúda os resultados da Conferência das Nações Unidas para os Oceanos, que terminou hoje em Nice. A conferência acaba com mais compromissos voluntários em diversas áreas ligadas ao oceano. No entanto, a declaração final não é vinculativa e ainda não foram alcançadas as 60 ratificações que permitirão a entrada em vigor do tratado que vai regular as atividades em águas internacionais. Em declarações à Renascença, a ministra Graça Carvalho afirma que ainda assim a conferência acelerou este processo.
Estávamos praticamente em 30 países no início da conferência, dos países que já ratificaram o tratado, nós tínhamos ratificado pouco antes da conferência, e durante os dias da conferência foram aumentados sucessivamente o número de países que ou ratificaram ou anunciaram para muito breve a ratificação. Portanto, isto é um resultado, o acelerar, não quer dizer que não o fizessem, mas o acelerar da ratificação foi um resultado desta conferência.
A ministra do Ambiente, ouvida por José Pedro Frazão, espera-se agora que em setembro seja possível dar por fechado o processo de ratificação do Tratado de Alto Mar para entrar em vigor em janeiro do próximo ano. Mas não foi só o governo que se mostrou satisfeito com esta Conferência dos Oceanos. José Luís Monteiro, da OICOS, deu voz a uma coligação global de mais de 100 organizações da sociedade civil de 30 países. O coordenador de projetos desta organização não-governamental acredita que houve um esforço para encontrar soluções mais concretas.
À partida, a UNOC, esta UNOC foi bastante positiva em alguns aspectos. Vimos muito mais atenção dada às posições dos povos indígenas e das comunidades e do potencial impacto das medidas que se possam vir a tomar para a proteção dos oceanos nas comunidades. Porque até agora o que acontecia muitas vezes é que eram decisões muitas vezes tomadas a um nível estratosférico e não se ouvia nada, nem se pensava naquilo que aqueles que vivem no mar e do mar muitas vezes só. E, portanto, aí vimos mais visibilidade, vimos mais promessas, pelo menos, de maior inclusão. Depois vimos um aumento significativo das áreas marinhas protegidas, muitos países em desenvolvimento a comprometer-se com a criação de áreas marinhas protegidas, que muitas vezes estão dependentes à mesma de algum apoio internacional, quer a nível de conhecimento, quer a nível de financiamento mesmo, mas sentimos que as coisas progrediram num caminho certo.
Houve também esta mobilização da sociedade civil com um conjunto de declarações, com cartas. Exatamente o que é que sai daqui deste ponto de vista?
Mais uma vez saem sobretudo promessas, mas sai uma visibilidade de uma sociedade civil mais organizada. E, portanto, a ideia, o que aconteceu, por exemplo, a OEICOS foi apresentar no plenário uma carta aberta de mais de 100 organizações de cerca de 30 países. Isto já é algo que não acontecia anteriormente. Ou seja, juntámos-nos todos, pegámos no que são os anseios das comunidades e traduzimos em palavras que possam ser mais facilmente entendidas pelos decisores. E os decisores ouvem assim as coisas desta maneira. porque sentem que há já alguma organização por trás, que não é cada um por si que vem pedir a sua apontar o seu problema, fazer a sua queixa, não. Toda a gente junta apresentou ideias e medidas para como é que as coisas podem ser no futuro. Isso é francamente positivo.
E o que é que pediram nessa declaração?
Pedimos muita coisa, porque é característico das ONGs pedirem muitas coisas, mas nós tínhamos inicialmente um pacote de mais ou menos 60 ideias, 60 medidas, mas foi votado e foi criado algum consenso em torno de 20 ideias de 10 temas. Mas tem ideias como, por exemplo, a principal que sai é que as comunidades locais têm que ser tidas em conta em todas as fases de criação e gestão de áreas marinhas protegidas, para acabar com a ideia de que as áreas marinhas protegidas podem cair do céu e funcionar. Não funcionam dessa maneira, as comunidades têm a sua vida destruída e se calhar depois não há ganhos nenhum em termos de biodiversidade. E portanto assim, esse é o principal. Mas depois há questões como, por exemplo, dizer que uma economia azul, dentro da economia azul cabe muita coisa. Resta saber a economia azul para quem e por quem. Coisas como, por exemplo, garantir a segurança dos jovens ativistas para que possam expressar-se e denunciar as situações sem precisarem de temer por consequências, uma melhoria na literacia oceânica, portanto, uma série de medidas, são 20 medidas ao todo que foram propostas.
Por finalizar, o que é que sai daqui para a COP30, na vossa perspectiva?
Ideias, uma aproximação, uma noção que é preciso dar importância ao nexo oceano-clima, que até agora não tem estado a acontecer, tem estado as coisas muito separadas, e o que tem acontecido é que no âmbito das COPs do clima cada vez menos se tinha vindo visibilidade dos oceanos, e esperemos que agora o Brasil seja um ponto de inversão, e portanto sai primeiro blueprint do que poderá ser um trabalho para o futuro.
José Luís Monteiro, coordenador de projeto da OICOS, numa entrevista conduzida por José Pedro Frazão, enviado da Renascença a Nice para a Conferência dos Oceanos, organizada pelas Nações Unidas. Esta sexta-feira fica também marcada pela confirmação da venda do novo banco, que vai ser vendido ao grupo francês BPCE. É um negócio que ronda os 6.400 milhões de euros. Vai permitir ao Estado recuperar cerca de um quarto dos 8.000 milhões de euros que investiu nesta instituição desde a queda do Banco Espírito Santo em 2014. Na leitura de João Leão, antigo ministro das Finanças, de António Costa, esta solução não é ideal, mas é na globalidade positiva. Em entrevista à Renascença, o economista alerta que o negócio não significa que o Estado vá conseguir recuperar na totalidade os custos que teve com o novo banco.
É um passo positivo para Portugal e para a economia portuguesa, no sentido de estabilização do setor financeiro e do setor bancário. Por um lado, pode ser visto como um bom negócio, no sentido em que o Estado beneficia nas mesmas condições do Fundo de Investimento de Lone Star que vendeu o novo banco, portanto terá nesse sentido assegurado que será um preço adequado. E por outro lado, também é positivo que esta situação transitória e incerta do novo banco detido por este Fundo de Investimento de Lone Star esteja resolvida para dar maior estabilidade e perspectivas no setor financeiro e setor bancário em Portugal. Também aqui um aspecto importante, que é o facto de ser o segundo maior banco em França, que também ajuda a diversificar os bancos portugueses, não têm quase todos na mão dos bancos espanhóis. O ideal era um grupo português que não tivesse um banco em Portugal, que conseguisse adquirir um novo banco e tivesse uma ligação forte ao setor empresarial português, mas isso não foi possível e, apesar de tudo, considero esta operação positiva.
A Caixa não seria a solução?
A Caixa teria a desvantagem de aumentar muito a consideração no setor bancário em Portugal. É importante que haja diferentes grupos e que eles concorram entre si e cada um procure oferecer as melhores condições, quer às empresas, quer às famílias. Penso que a Caixa não seria a melhor solução.
O Governo admite recuperar 2 mil milhões de euros, mas pagou créditos tributários. O Fundo de Resolução tinha, ao que sei, cerca de 25% do novo banco. Qual será o verdadeiro encaixe?
Pois é importante que todos temos presente que o novo banco custou, aos contribuintes portugueses, ao longo de uma década, custou muito mais do que vamos recuperar, não é? Portanto, importante temos presente que esteve, por um lado, associado à crise financeira que se estendeu até 2012, 2012-2013, e por outro lado também tem problemas de base associado ao novo banco, de erros de teve também a ver com insuficiente regulação do novo banco, do antigo Banco Espírito Santo, e decisões da administração do banco foram altamente lesivas, não só do banco, mas também dos interesses da economia portuguesa. Agora, nós conseguimos recuperar uma parte desse valor, apenas uma pequena parte desse valor, via, por um lado, o Fundo de Resolução e, por outro lado, o DGTF, e por algum, nesse cálculo também que o Governo faz, também tem alguns dividendos que entanto recebemos, e se privado um valor próximo de 2 mil milhões de euros, é importante perceber que esse valor permite abater a dívida pública portuguesa, e isso é bom para os portugueses e para a economia portuguesa. Está aqui dividido entre na parte pública, entre uma parte que é o Fundo de Resolução, que pertence ao sistema bancário português, e uma parte que pertence à DGTF, e com isso privado um valor próximo dos 2 mil milhões de euros.
Eu recordo-me que nem Frankfurt, nem Bruxelas aplaudiram propriamente, aliás eram contra a existência de um banco de transição, defendiam a liquidação do banco. Creio que o próprio governo português não era particularmente entusiasta. Isto serve de lição? Foi uma boa solução o banco de transição?
O banco de transição foi, na altura, numa situação de emergência, foi possível.
Considera, portanto, que a insistência na altura do antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, acabou por ser uma boa solução?
Considera que na altura não foi a solução ideal, mas na altura não havia muitas alternativas, dadas as restrições que nos foram impostas, não só as dificuldades que nós tínhamos do ponto de vista da economia portuguesa e da situação financeira em Portugal, mas em particular também as condições severas que nos foram impostas pela direção geral de concorrência.
O antigo ministro das Finanças, João Leão, entrevistado pelo jornalista Pedro Mesquita sobre a venda do novo banco, são declarações que pode também ler em rr.pt. A transação deve estar concluída no primeiro semestre do próximo ano. Já a seguir, ensaio geral, programa de cultura semanal da Renascença.
Edição da noite.
Na ilha onde vikings e dragões são inimigos, algo vai acontecer.
Estes monstros são uma ameaça para as nossas terras.
Em junho, uma amizade invulgar pode mudar o mundo.
Se calhar eles não são assim tão maus como julgamos.
Como treinares o teu dragão?
Caso tenhas esquecido, a guerra dos nossos pais está prestes a tornar-se nossa. Decide de que lado ficas.
Como treinares o teu dragão? Já em exibição, só no cinema.
Ora bem, amigo!
Qualquer que seja o santo popular, com o grandioso jogo da mala a rolar, quem quiser levar o prémio, no valor tem de acertar. Participe no grandioso jogo da mala. Ligue 761 10 10 10 e ganhe muito dinheiro. Quarta-feira já sabe que podemos ligar para si. Pelas 8:30 da manhã, fique bem atento. 761 10 10 10. Inscreva-se para jogar. Custa chamada 1 euro mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt e participe.
Está com a edição da Noite da Renascença. O mês de junho é sinónimo de Feira do Livro, em Lisboa. A edição 95 do evento arrancou dia 4 e vai até dia 22 de junho. São, ao todo, 350 pavilhões. Sexta-feira é sinónimo de ensaio geral na edição da Noite da Renascença. O programa desta semana junta três autores que lançaram novos livros. Nuno Duarte, Mariana Salomão Carrara e Sérgio Trefô. A moderação habitual é da jornalista Maria João Costa.
Sejam bem-vindos ao Ensaio Geral. Está a decorrer a Feira do Livro de Lisboa e são muitas as sugestões de leitura. Esta noite temos três propostas para si, três livros acabados de sair e que vamos esta noite abrir com os seus autores. Temos connosco para a conversa Nuno Duarte, autor de Pés de Barro, o livro de estreia com que venceu o Prémio Leia. Do Brasil, acabada de chegar, Mariana Salomão Carrara, autora de A Árvore Mais Sozinha do Mundo e que já venceu o Prémio São Paulo de Literatura. E Sérgio Trefô, nascido no Brasil, mas certamente um dos realizadores brasileiros mais português e que está aqui para nos falar de um projeto, Venham Mais Cinco, que é uma exposição e, simultaneamente, um livro que pode encontrar na Feira do Livro de Lisboa. Bem-vindos, muito obrigada. Obrigado. Por estarem no Ensaio Geral. Nuno Duarte, comece por si. Pés de Barro é um livro que tem como cenário a construção da Ponte 25 de Abril, então Ponte Salazar, e que dá ao leitor um retrato daqueles que foram os suspiros finais de um regime, mas ao mesmo mesmo tempo também nos mostra um retrato social daquela época. O que é que lhe interessou a si, como autor, trazer para a literatura este período de tempo de Portugal?
Este período, em primeiro lugar, foi uma necessidade. Foi uma necessidade de colocar as personagens que eu tinha, que foram o ponto de partida, numa década que fizesse sentido. E depois, a partir desse momento e a partir da construção da ponte, e tendo em conta que a ponte é tantas vezes usada como um símbolo do bem-fazer do Estado Novo, eu interessou-me fazer o contraponto e falar não só da construção da ponte, mas de tudo aquilo que estava por baixo e à margem da ponte, que era uma desgraça.
E é esse olhar que traz para este Sim. livro, este retrato também da Alcântara, daquela época em que a ponte foi construída. Era uma Alcântara muito pobre.
Era um Portugal muito pobre, eu diria, não é? E a guerra teve o condão de começar na mesma altura e sair do mesmo sítio, não é? Portanto, era um Portugal absolutamente miserável, que normalmente não é recordado quando se recorda o Estado Novo como sendo uma coisa boa.
Faltava isso na literatura portuguesa, este retrato desta forma? Sentiu isso?
Não senti isso. Fui lá parar por acaso, como disse, comecei nas personagens e depois acabei por ir lá parar um bocado por acaso, mas é um período da história que me interessa muito e que infelizmente é muito atual e, portanto, depois apeteceu-me falar sobre isso e se calhar vai continuar a apetecer nos próximos livros, não sei.
Já vamos querer saber mais sobre este Pés de Barro, outro olhar sobre outra realidade social, mas do outro lado do Atlântico. É o que nos dá a Mariana Salomão Carrara neste A Árvore Mais Sozinha do Mundo, editado pela Companhia das Letras. Lemos sobre uma vida rural, a partir da visão de uma grande árvore, este olhar também para a vida de uma família que trabalha na apanha do tabaco, na agricultura. Que olhar para esta realidade social quis a Mariana trazer através da literatura?
Eu gosto de trazer bastante intimidade, né, das pessoas, nos meus outros livros também. Então essa mudança para o contexto rural não ocasionou uma mudança também da abordagem. Para mim continua muito íntimo, continua sendo um tema de relações entre as mulheres, da família, avó, mãe, filhas, mas sofrendo ali essa situação social atual ainda, né, na região sul do Brasil, que me chamou a atenção por conta de uma matéria, né, da BBC, que apareceu narrando uma epidemia de suicídios no Rio Grande do Sul. Isso me intrigou muito, né, por uma epidemia de suicídios. E na pesquisa eu fui percebendo que existe uma contaminação por agrotóxicos, uma depressão química e um hiperendividamento dessas famílias. Um sistema todo feito, né, para que essas famílias, as que não estão bem, né, vão se acumulando ali nos juros e as intempéries também. Então eu quis trazer a intimidade, a parte da casa mesmo, é narrada por um espelho português, inclusive. Então ali ele tem uma intimidade maior com as pessoas dentro da casa, fazendo a comida e as discussões ali. A árvore acompanha bastante a lavoura e a exaustão toda que acontece, as crianças envolvidas nisso também. Tem uma caminhonete rural que ele tem um trajeto, né, de ir e vir com as folhas e algumas lembranças também dessa família. E a roupinha de proteção, que é uma voz mais infantil, justamente ali na hora da pulverização. Então foi um olhar assim dos espiões domésticos, né, a partir de cada ponto geográfico em que eles estão, narrando o que eles observam e o que eles vão descobrindo também dos problemas financeiros e depressão, enfim.
É curioso que diga que partiu de uma notícia que viu. O escritor é sempre esse espectador atento, às vezes encontra esse salto para a literatura em coisas que podem não ser tão óbvias.
Eu estava, na verdade, fazendo uma pesquisa para o outro livro, né? Estava terminando Não Fossem as Sílabas do Sábado e pesquisei alguma coisa sobre suicídio e veio essa matéria. Então eu já estava bem porosa, né, para absorver literatura. Então, primeiro, como ser humano, me intrigou demais essa tragédia. Depois, eu senti que ali tinha uma história mesmo, né?
Sérgio Trefot, venham mais cinco. É certamente uma frase que toda a gente conhece e ouve a voz do Zeca Afonso de Fundo. É um livro e é também uma exposição que inaugurou recentemente com imagens tiradas por 30 jornalistas estrangeiros que estiveram em Portugal neste período do 25 de Abril ao 25 de Novembro de 75. Que imagens foram estas que estes fotógrafos, que olhar é que eles, no fundo, mostraram ao mundo de Portugal? Porque, no fundo, eles foram quem levou este período de Portugal ao mundo.
Entre o 25 de abril e o 25 de novembro, talvez as pessoas não saibam, Portugal estava na manchete de todos os jornais e revistas do mundo inteiro. E eu sabia, por razões familiares, meu pai é jornalista, meu tio, enfim, vivi dentro de uma família de jornalistas, e estava acostumado que em Portugal estivessem os correspondentes do New York Times, do Mundo, dos grandes jornais. Mas eu não sabia que os maiores fotógrafos do mundo, quando diz fotojornalistas, pode parecer qualquer um. Não, nós estamos falando dos maiores fotógrafos do mundo. Sebastião Salgado, os grandes prêmios da Gama, da Sigma, da Cipa, estiveram aqui fotografando durante um ano, e não fotografaram apenas as atividades políticas. Tiveram uma paixão pelo país. Fizeram um retrato do período revolucionário nos campos, nas cidades, e são os fotógrafos mais premiados do mundo. Nós reunimos nessa exposição que está nesse momento em frente à Lisnave, em Cacilhas. É uma exposição monumental. Cada fotografia tem o tamanho de uma pessoa, muitas vezes é gigante, e são 2.000 metros quadrados de exposição. Reúne um patrimônio que esteve fora de Portugal e longe de Portugal durante 50 anos. Foi uma luta. Eu tento fazer essa exposição faz mais de 30 anos. Com
era um
projeto
muito antigo, sim.
Era assim, é um alívio, é uma coisa gigante conseguir trazer isso, e é uma felicidade ver que as pessoas saem da exposição em estado de agradecimento e alegria. O catálogo, pela tinta da China, fiquei radiante que tivesse essa grande editora a tratar de um livro lindíssimo, e é o que vai ficar em Portugal, desse patrimônio fotográfico, que nós conhecemos muito bem o Sebastião Salgado, recentemente falecido, e que eu conheço há décadas, porque eu organizei as exposições em Lisboa, desde o trabalho, mas os outros fotógrafos, os outros 29, são todos gigantes. A Paula Agosti, o prêmio World Press Photo da fotografia daquele ano de 74, os fotógrafos da Gama, as pessoas pensam às vezes que é uma exposição com muitos franceses. É um equívoco, porque, de fato, as grandes agências da fotografia estavam em Paris. E a razão pela qual os fotógrafos da Magnum, sejam eles da Moldávia ou de outro país, eles estão nas agências parisienses.
Esta exposição e este catálogo, no fundo, vem fotografar ou retratar aquilo que é o final do livro do Nuno Duarte. Pés de Barro tem como núcleo central a ação, a vida deste pequeno bairro de Alcântara, que falávamos há pouco, centrado na vida do Vítor Tirapicos, que vivia, como diz, num país onde faltava batata, onde faltava tudo. Preocupou-se neste livro no não misturar os factos reais, a história com o H maiúsculo, na vida de todas estas personagens que, no fundo, foram a gênese do livro?
Sim, até porque eu não era nascido, não é? Portanto, como tive que ir fazer investigação, descobri tantas coisas que eram interessantes de colocar na história e que faziam sentido para a história, não é?
Quer-nos dar alguns exemplos?
A queda da estação do Caixo de Toré, que é um facto verídico, e que também é verídico que os trabalhadores da ponte tenham ido ajudar, porque tinham maquinaria pesada para levantar os escombros, não é? Isso, por exemplo, foi um assunto que me interessou, não é? Não consegui chegar às cheias de 67, porque o livro acaba antes. Mas havia N acontecimentos históricos, não é? Que me interessavam. E me interessavam, quer dizer, e fizeram sentido na história. O roubo das ferramentas na ponte é um acontecimento real, aquilo aconteceu. Depois, o resultado final, eu inventei.
Ferramentas americanas, porque sim, a ponte estava a ser construída.
Foi uma tonelada
com a técnica
de ferramentas que desapareceram de um dia para o outro, ou de uma noite para um dia. Eu depois, no livro, explico-lhes o que é que aconteceu, mas é inventado, ninguém sabe.
Como
até hoje.
Como é que foi fazer essa investigação?
Foi muito divertido.
Para os jornais da época?
Sim, sim. O Diário de Lisboa, que tem o arquivo online, foi uma fonte fantástica de pesquisa. Eu conseguia saber, inclusivamente, qual era a meteorologia do dia, não é? Se eu quisesse. E depois, claro, há os livros da época, não é? O Seara de Vento, que eu já falei. Há um livro sobre a construção da ponte que se chama Ponte Inevitável, que também foi muito importante. E depois, muitas outras coisas que encontrei na Biblioteca Nacional.
Mariana Salomão Carraro, o seu livro traz-nos também aqui o problema das alterações climáticas, de que já falou, dos agrotóxicos, dos pesticidas. É de facto um tema muito, muito atual e muito pertinente, não só para o mundo, mas em particular também para o Brasil. Que dimensão política que tem esta questão hoje em dia no Brasil?
Nós vivemos um período nefasto, né, de diversas liberações de agrotóxicos muito pesados e que são proibidos em outros lugares também. E é sempre um perigo iminente, estamos, né, sempre liberando mais, não há evolução positiva. Então, acredito que politicamente é gritante esse assunto, ainda que eu aborde sempre mais da perspectiva doméstica, né, e muito literária. Mas realmente preocupa todo mundo, né? Não só nesse caso, que as folhas não são comestíveis, elas afetam literalmente, né, quem está pondo a mão nesse veneno ali. Mas nas comidas também, então estamos sofrendo com tudo isso. E no livro, a questão climática foi... eu escrevi, terminei e publiquei no ano passado, e houve uma catástrofe no Rio Grande do Sul. Não sei se chegou muito aqui, mas foi terrível. Enchentes inéditas. E eu já tinha feito o livro e achado até que eu tinha exagerado. No fim, o resultado da vida real veio a ser pior. E a árvore não compreende essa destruição da natureza, pela natureza, né? Ela entende que é uma atrocidade da natureza contra os homens. Ela tem esse amor pela humanidade e não coloca nenhuma culpa na gente. Realmente, ela só se culpa muito, né? Então, a gente tem essa narração distorcida pela árvore, que é lamentando muito cada geada que destrói as folhas, cada seca que depois, né, enfim, destrói também, e depois a enchente, e tudo isso ela se penando por fazer parte dessa atrocidade toda que é a natureza para ela, né? Então...
Mas em momento algum parece que paramos para pensar para aquilo que estamos a fazer ao planeta. Nesse sentido, a literatura e os escritores em particular também têm esse poder de alertar de outra forma?
Com certeza, eu acho que sentir uma história, né, e sentir um problema a partir de seres humanos, né, e de uma narrativa, é muito mais contundente, fica muito mais na cabeça de todos nós do que uma notícia ou uma abordagem acadêmica, né? Eu costumo dizer que é como se fosse um chá, um chá gelado, né? Uma água gelada, você põe um chazinho e você recebeu essa notícia. Você esquentar essa água e deixar esse chá pegar na água toda é a literatura, o cinema, enfim, todas as artes e como elas podem comover e mover, né?
Sérgio Trefou já aqui disse que este Venha Mais 5, o catálogo, é algo que vai ficar. É uma espécie de missão também sua deixar este documento ou estes documentos desta época fixados num livro que não termine na exposição?
Sim, mas também é construir um discurso à volta disso tudo, um discurso de emoções. As fotografias são fotografias muito emotivas e há, tanto na exposição como num livro, um arco narrativo, uma linha. Começa com a Festa da Liberdade, 25 de abril, 1º de maio, chegada dos exilados, mas também uma espécie de explosão da palavra e da imagem que é transversal já ao ano 74, 75, os murais todos pintados. Depois, o segundo capítulo, tanto do livro como da exposição, é sobre as novas formas de poder. O poder nas fábricas, com greves, com autogestão, o poder dos militares que deixam as casernas e se transformam em participantes da sociedade, fazendo educação, fazendo imensas outras coisas, preparando as eleições, o poder nos campos com a reforma agrária e o poder das novas eleições. Nunca em Portugal se tinha existido uma verdadeira eleição aberta e livre. E, finalmente, também os dois capítulos finais, as independências, que fazem parte do programa do MFA original. E então as pessoas dizem 25 de abril, independências, claro, é o ponto de partida. Os mesmos fotógrafos, Sebastião Salgado, mas o Jean-Claude Francolon, que estiveram aqui em 25 de abril, foram imediatamente para a África, para Angola, para Moçambique, fotografar, e fotografaram o Olesto de Andrade. Os retornados são fotografias épicas, quase bíblicas, já que nós estamos aqui na Rádio Renascença.
Aliás, a Renascença aparece muito, de alguma forma, também retratada nesta exposição.
Muito, na quarta parte, porque a quarta parte, que se chama Um País Dividido, parte num princípio do fascínio que tem todos os fotógrafos por Fátima, por Lamego, onde alguns soldados vêm pagar promessas, mas num segundo momento, como a Rádio Renascença é ocupada pelos trabalhadores, também é através das manifestações da Igreja de apoio, contrárias à ocupação da Rádio Renascença, que o país se torna mais visivelmente dividido, porque há fotógrafos que vêm mandados pelo New York Times ou pelo Time Magazine desde Nova York para Braga para fotografarem a manifestação supostamente organizada em redor do Bispo de Braga, mas que depois tem a extrema-direita que ataca as sedes do Partido Comunista e que destrói. E são os momentos em que o país está realmente dividido, terminando com as fotografias emotivíssimas do 25 de novembro do Alain Mangon, que é uma série que está sempre em todos os jornais no dia 25 de novembro, com todos os paraquedistas a chorar. A exposição é isso, uma exposição de emoções daquele momento em que Portugal era uma panela de pressão que explodiu.
No Ensaio Geral, escutamos agora as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, deixou para os nossos convidados.
Neste tempo de Feira do Livro, tenho três perguntas a fazer. A Sérgio Trefot, perante o projeto Venho Mais 5, Olhar Estrangeiro sobre a Revolução Portuguesa, com 200 imagens em grande formato de alguns dos maiores fotógrafos do mundo que retrataram a Revolução e que acompanharam as independências das colónias, permite-me, lembrando a memória de Sebastião Salgado, questionar como é que estas imagens tão impressivas e marcantes poderão constituir-se fatores mobilizadores para os cidadãos em nome da força da democracia, como apelo à reflexão e à participação. Para Nuno Duarte, autor de Pés de Barro, Prémio Leia 2024, como é que os exemplos de Vítor Tirapicos e dos protagonistas do seu romance constituem apelos à vontade e à determinação para uma cidadania ativa e responsável, capaz de dar atenção e cuidado centrados numa maior partilha de responsabilidades, conscientes dos pés de barro que todos temos. Para Mariana Salomão Carrara, como compreender que para sobrevivermos à escassez de tudo e ao colapso climático, como em A Árvore Mais Sozinha do Mundo, urge considerar os esquecidos para que se tornem lembrados e ouvidos cada vez mais.
Sérgio Trefot.
Eu diria que a missão desta exposição quase é fazer uma reposição da história. Nós vivemos há décadas há um grande privilégio de ter uma data, que é o 25 de abril, que sintetiza a passagem da ditadura para o período democrático. Ora, houve um ano e meio em que o país virou do avesso. E essa exposição retoma essa realidade que é muito ocultada. É como se nós tivéssemos uma árvore que oculta a floresta. E essa exposição abre um leque enorme de realidades portuguesas, de tudo que aconteceu ao longo de um ano e meio. E é por isso, às vezes, que ela não é tão bem querida, porque é algo que não se quer lembrar e eu faço questão de lembrar.
Nuno Duarte.
Eu, enquanto escritor, não queria pregar mensagens a ninguém. Não quero mesmo, até porque não me sinto nesse direito nem com essa capacidade. No entanto, pregando um bocadinho, eu acho que esta pergunta tem implícita uma situação política atual.
Atual,
eu, por acaso, ontem fiz uma reflexão sobre isso. Não fui o único a fazê-lo, certamente, e nem o primeiro, mas a forma de combater estas coisas, estes fenómenos... Aliás, até o Lobo Antunes disse isso outro dia, ontem vi uma citação dele que disse que um povo que lê não se deixa escravizar. E, portanto, a cultura, a literatura, a fotografia, o teatro, o cinema, sejam eles quais forem, não precisam de pregar por si próprios bons exemplos. Basta existirem. E basta que as pessoas os leiam e sejam incentivadas a ler, porque eu acredito que uma população culta e minimamente informada dificilmente se deixa enganar como uma parte da nossa se deixou, os Estados Unidos, o Brasil recentemente, por aí fora.
Mariana.
Na linha do que já falou o Nuno, acredito que o objetivo inicial é fazer literatura, né, fazer boa literatura, essa é a meta, e aí a partir disso é claro que todos os efeitos podem surgir. E o Brasil é um repositório infinito de esquecidos, né? Então, quando a arte vai lá e faz um retrato, é sempre uma esperança, né, de que isso extrapole também o próprio âmbito da arte.
Muito obrigada, Mariana Salomão Carrara, Nuno Duarte, Sérgio de Refaux, por terem estado no Ensaio Geral. Isto foi só assim um pequeno apontamento daquilo que são e que é o vosso trabalho e que eu espero que o público também possa seguir. Fica aqui este Ensaio Geral, que hoje teve apoio técnico de Beatriz Garcia. Agradeço aos nossos convidados. Estamos de regresso de hoje a 8 dias. Boa noite e bom fim de semana.
O Ensaio Geral, programa de cultura da Renascença, sempre conduzido pela Maria João Costa e sempre às sextas-feiras. Fica por aqui a edição da noite, a informação regressa à meia-noite aqui na antena da Renascença e pode ser sempre encontrada atualizada no nosso site rr.pt. Eu sou o Tomás Anjinho Chagas, boa noite.
Edição da noite.
Foi uma perseguição a nível nacional.
Foi uma
piada de mau gosto,
mas foi o meu primeiro podcast.
Ah, isto é por ser perfeitamente. Quando eu fui ao meu primeiro podcast, também estava assim nervosa e acabei por dizer que tinha dado um tiro à queima-roupa a um vizinho meu. Sim, é mentira, nunca dei, mas ouvi essa história uma vez e achei giro a contar.
Joana Marques, extremamente, enfim, cada vez mais extremamente desagradável e sempre imperdível. De segunda a sexta, às 8:15 na Renascença, ou sempre que quiserem podcast, nas plataformas habituais. Apoio Rexona, não te abandona. E almoçar à portuguesa é na Padaria Portuguesa.
Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para o 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela DEC Protest Select.
A maior banda rock do mundo está de volta a Portugal. Rock in Rio. 1000 músicos a tocar os grandes clássicos do rock. Com os convidados especiais Tim e Marisa Liz. 6 de setembro, Estádio Municipal de Leiria. Uma noite épica. Compra já o teu bilhete em rockinmeuportugal.pt.
Dorme, meu menino, a estrela da alva. Procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti. Oh, 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 oh. Outra que eu souber na noite escura, sobre o teu sorriso de encantar. Irás cantando nas alturas, trovas e cantigas de embalar, trovas e cantigas de embalar. Quando a luz se apaga. nas janelas perde a estrela d'alva o seu fulgor, perde a estrela d'alva o seu fulgor. Oh, 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 oh.
A Rifana, Otseix, Zambujeira do Mar. 98.6.
A paz esteja convosco. Quantas vezes o disseste, Jesus, ao entrar em tantas casas, no encontro com os teus, entre as multidões que te seguiam, e fomos ouvindo e repetindo este desejo em todas as línguas, todas as geografias, todos os tempos. A paz esteja convosco. Mas hoje o mundo assiste, como nunca foi possível, a guerras devastadoras, a violências extremas, a uma real incapacidade de procurar a paz, de a construir e fortalecer. Por isso te pedimos, com renovada esperança e confiança, que nos ajudes a encontrar caminhos de paz, terras de paz, a encontrar homens e mulheres, crianças e jovens, todos determinados em procurar, construir e fortalecer a paz. Jesus, menino de Belém e crucificado em Jerusalém, Jesus, filho de Deus, traz a paz a tantas mães e pais desesperados, a tantas crianças sozinhas e jovens sem sonhos. A paz esteja convosco. Jesus, filho de Deus, inquieta-nos para não desistirmos da humanidade que somos, do mundo que temos. Jesus, filho de Deus, dá-nos a tua paz.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Bom fim de semana, é meia-noite, são 11 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Está na hora de ouvirmos as notícias. Começamos com os títulos em destaque.
Israel e Irão continuam os ataques mútuos. O mestre português Miguel Sepúlveda acaba de vencer um prémio europeu. Há uma nova vaga de ataques aéreos a Israel. As autoridades israelitas apelam à população para voltar para os abrigos. É a segunda vez que o Irão ataca território israelita esta noite, em resposta à ofensiva de Israel da última noite, a maior aos iranianos nos últimos 40 anos. Para Maria João Tomás, Israel desencadeou a ofensiva contra o Irão como forma de desviar as atenções da turbulência interna e daquilo que se passa na faixa de Gaza, é o que diz esta especialista focada no Médio Oriente.
Está a distrair do que está a passar na faixa de Gaza, está a distrair dos colonatos, 22 foram aprovados há pouco tempo para serem construídos na Cisjordânia, está a distrair também da situação interna, porque o Chás, que é o partido dos ortodoxos, do ultra-ortodoxo, pôs uma moção no Knesset, que é o Parlamento, contra Netanyahu. Netanyahu escapou, mas poderá não escapar na próxima.
Na ótica desta especialista, Israel só será capaz de destruir as capacidades nucleares do Irão com a ajuda dos Estados Unidos, e essa opção não é improvável dada a descida nos índices de popularidade de Donald Trump. O PCP quer alterar a legislação para garantir que as vítimas de violência doméstica tenham prioridade para ficar em casa. Na legislatura passada, o PCP já tinha iniciado um processo de revisão legislativa que acabou por ser interrompido com a queda do governo. À Renascença, a líder parlamentar comunista, Paulo Santos, afirma que esta é uma versão melhorada.
Introduzimos este aspecto que lhe referi relativamente à permanência na habitação e à questão da vítima, assim o requerendo, possa permanecer na sua habitação, e obviamente que tivemos também em conta, porque no processo anterior tinha havido até já